história se faz dia a dia, a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
Muito boa tarde para você que acompanha a programação da Rádio Difusora do Paraná, AM 970, 95 FM. Está começando Frente Ampla de Notícias, edição deste sábado 10 de maio de 2025. Vamos aos destaques da edição de hoje, começando com Adriel Marcelo.
Após inauguração de unidade em Dourados, Copagril se prepara para o tradicional dia de campo milho safrinha.
Sabrina Lohmann.
Redução da jornada de trabalho trará impactos severos para a economia do país, afirma Fiep.
Jorge Bahia.
Estelionatários fazem vítimas em Marechal e Pato Bragado. Velocidade média nas rodovias brasileiras vira tema de discussão no Paraná.
Guilherme Heisen.
Dois jogos movimentam o Municipal de Futebol Amador de Marechal Cândido Rondon nesta tarde. Daqui a pouco serão conhecidos os finalistas do campeonato da Associação Vale do Sol da Polícia Militar. Final de semana será marcado pelos jogos da oitava rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.
Maico Bicker.
Aulas em escola de tempo integral em Nova Santa Rosa iniciam segunda-feira. Programa Cidadania Plena atenderá eleitores de novos municípios na próxima semana.
César Heck.
Marechal Cândido Rondon marcará os 25 anos do Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E fundado o 5º Clube de Rotary em Marechal Cândido Rondon.
Vera Filbere.
Acontece hoje a grande final do Miss Universe Paraná 2025.
Gladson Pacheco.
Estado firma acordo para impulsionar sistema que une lavoura, pecuária e floresta.
E ainda nessa edição do Frente Ampla, a Simacar realiza terça-feira o sorteio da campanha Dia das Mães. Ataque a tiros em Medianeira mata dois e deixa um gravemente ferido. Homem agredido pelo filho atendido na UPA evita acionar a Polícia Militar.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, sábado 10 de maio de 2025. No final da tarde de ontem, 9 de maio, por volta de 18 horas e 30 minutos, uma equipe da Polícia Militar foi solicitada a comparecer na UPA Marechal. No local, estava sendo atendido um homem apresentando hematomas no braço esquerdo, uma escoriação no cotovelo direito e afirmava estar sentindo dores abdominais. Relatou que na quinta-feira havia sido agredido pelo próprio filho, porém evitou ligar para a Polícia Militar. A vítima apresentava sintomas de embriaguez. Foi orientada pelos policiais militares para acionar o setor de segurança caso o filho se tornasse novamente agressivo. Policiais do Batalhão de Polícia de Fronteira e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado receberam informações de uma possível ocorrência de tráfico de drogas no BNH em Terra Roxa e, após diligência, chegaram em uma residência sem moradores, onde foram encontrados 39 quilos e 300 gramas de maconha, 834 pedras de crack prontas para comercialização, além de dois tabletes totalizando 584 gramas. Também foram encontrados 944 gramas de cocaína, um carregador de pistola e vários pinos usados para a comercialização de drogas. Todo o material foi apreendido e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Terra Roxa para as medidas cabíveis. A fiscalização por velocidade média nas rodovias do Brasil virou um tema de discussão aqui no Paraná. Quem nos traz detalhes a respeito disso é Jorge Bahia. Boa tarde, Bahia.
Boa tarde aos ouvintes do Jornal Frente Ampla de Notícias. Nesta sexta-feira, a Polícia Rodoviária Federal sediou um evento nacional para discutir a possibilidade. O encontro, realizado no auditório da PRF em Curitiba, reuniu representantes dos três poderes, instituições públicas, organizações internacionais, especialistas em trânsito e segurança viária e a sociedade civil. O debate centrou-se em projetos de lei que têm a proposta de modernizar a fiscalização de trânsito por meio do cálculo da velocidade média dos veículos em trechos específicos monitorados, modelo já utilizado em pelo menos 27 países. A proposta visa reduzir acidentes em trechos críticos como serras com alto índice de acidentes. Em geral, os países que adotaram a forma de fiscalização registraram expressivas reduções de acidentes e mortes. Alterar o texto atual do Código de Trânsito é fundamental para se permitir o controle da velocidade média nas vias brasileiras. Uma medida que já é adotada com sucesso comprovado em pelo menos 16 dos 27 países da União Europeia, observa Fernando César Oliveira, superintendente da PRF no Paraná. A tecnologia necessária para este tipo de fiscalização eletrônica existe há décadas. Projetos tramitam com este objetivo no Congresso Nacional há mais de 10 anos. Queremos incentivar o debate público sobre o tema e trazer esta importante ferramenta para salvar vidas também no Brasil. Na fiscalização por velocidade média, o radar captura a entrada do veículo no trecho e sua velocidade. Quando o veículo passar pelo segundo radar, o sistema registra quanto tempo levou para percorrer a distância. Em seguida, calcula a sua velocidade média no trecho, que deve estar dentro da velocidade permitida na via. Exemplo, a velocidade média em determinado trecho da via é de 60 km. O motorista passa a 60 km por hora. O ponto seguinte da fiscalização fica a 2 km de distância. Se o motorista chegar lá em menos de 2 minutos, é porque acelerou além dos 60 quilômetros horários, desrespeitando a velocidade máxima permitida.
Por outro lado, Bahia, estelionatários continuam fazendo vítimas na região. Tivemos casos em Marechal Rondon e Pato Bragado, e os golpistas ganharam dinheiro, não é isso?
Pois é. Por volta das 21 horas e 15 minutos desta sexta-feira, uma equipe da Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon foi solicitada a comparecer numa residência, rua 31 de Março. No local, o solicitante estava acompanhado da esposa e relatou ter recebido uma ligação em seu telefone celular informando sobre um valor a receber da Anatel, sendo necessário o fornecimento de alguns dados bancários para que o depósito fosse realizado. Após isso, constatou-se que via Pix foram subtraídos R$ 4.500, não conseguindo averiguar o destinatário, pois solicitou o bloqueio de sua conta no banco. De uma segunda conta, foram realizadas diversas outras transferências, também via Pix, totalizando R$ 14.538,42. Além disso, foi realizado um empréstimo de R$ 7.300,00, cujo valor, segundo a vítima, estaria incluído nos PIX realizados pelo estelionatário. O caso foi registrado e o boletim encaminhado para a Polícia Judiciária. Outro caso de estelionato foi registrado no destacamento da Polícia Militar de Pato Bragado ontem, no princípio da tarde. A pessoa relatou ter sido vítima de um golpe via WhatsApp. Diz que pela manhã recebeu uma ligação através do número de prefixo 5571, sendo informada que havia ganho um prêmio de R$ 1.000 em uma rifa online que havia comprado anteriormente. Ela informou que havia comprado 15 números no valor de R$ 2 cada um. Por isso, foi solicitada realizar algumas operações em seu aplicativo bancário para conseguir receber o prêmio. após seguir as orientações, constatou uma transferência via Pix no valor de R$ 4.413 para uma pessoa facilitadora de pagamentos. Diante dos fatos, a mulher foi orientada aos procedimentos cabíveis e o boletim de ocorrência encaminhado à 47ª DRP de Marechal Cândido Rondon.
Um ataque a tiros foi registrado na noite desta sexta-feira e chocou moradores no bairro Nazaré, em Medianeira. Três pessoas foram alvejadas por disparos de arma de fogo na rua São Paulo, sendo que duas delas morreram no local e uma foi socorrida em estado gravíssimo. Equipes do SIAT foram acionadas por volta de 20 horas para atender a ocorrência. Ao chegarem, constataram que dois rapazes já estavam em óbito. Um terceiro jovem foi atendido e transferido para o hospital com ferimentos graves. As vítimas fatais foram identificadas como Diego Rafael de Andrade, de 23 anos, e Renan Costa dos Santos, de 24 anos. Segundo o relato de testemunhas, mesmo com a chuva que caía no momento, um veículo Monza aproximou-se da oficina onde estavam pelo menos quatro pessoas. Três elementos armados desceram do carro e invadiram o local e efetuaram diversos disparos contra as vítimas. Em seguida, o carro deixou o local em alta velocidade e tomou o rumo ignorado. O caso será apurado agora com rigor pelas autoridades. Diligências estão em andamento para localizar e prender os autores do crime. Na sequência do Frente Ampla de Notícias, César Reck, Vera Filber e Guilherme Reisen nos trazem as seguintes notícias.
Marechal Cândido Rondon marcará os 25 anos do Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e fundado o 5º Clube de Rotary em Marechal Cândido Rondon.
Acontece hoje a grande final do Miss Universe Paraná 2025.
Dois jogos movimentam o Municipal de Futebol Amador de Marechal Cândido Rondon nesta tarde. Daqui a pouco serão conhecidos os finalistas do campeonato da Associação Vale do Sol da Polícia Militar. Final de semana será marcado pelos jogos da 8ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, sábado 10 de maio de 2025. A edição deste ano da campanha Amor Sempre Presente da Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon seguirá até o dia 14 de outubro, celebrando três importantes datas comemorativas: Dia das Mães, Dia dos Pais e Dia das Crianças. Neste ano, a ação vai distribuir R$ 250 mil reais em vales compras para consumidores que realizarem suas compras nas empresas participantes. O sorteio da campanha do Dia das Mães, que transcorre amanhã, domingo, será na próxima terça-feira. Quem fala a respeito é a vice-presidente para assuntos do comércio da Simacar, Sandra Rigger.
Esse ano, novamente, a Associação Comercial, a Simacar, juntamente com as empresas parceiras e apoiadoras, estará realizando a campanha de prêmios, que é o sorteio de Vale Compras. Esse ano teremos R$ 500 mil de reais sorteados. São 1.350 pessoas premiadas. E o nosso primeiro sorteio acontece agora no dia 13 de maio, às 18h30, na sede da Simacar. São 256 pessoas contempladas. É o sorteio alusivo ao Dia das Mães. É a campanha Amor Sempre Presente. O cliente precisa somente fazer as suas compras no comércio local, solicitar o cupom, preencher, depositar na urna e torcer para que seja sorteado. Além de estar presenteando essa pessoa tão especial e importante que é a nossa mãe, também poderá ter uma agradável surpresa. Estará também contribuindo com a economia, pois esses Vale Compras estarão circulando no comércio local. Desejamos a todos um feliz e abençoado Dia das Mães.
Marechal Cândido Rondon promoverá capacitação pelos 25 anos do Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. César Reck, boa tarde.
Muito boa tarde, Regis, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Agora em 2025, Regis, o Brasil celebra o 25º ano de mobilização pelo 18 de maio, o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A data, instituída pela Lei Federal 9.970/00, representa uma importante conquista na luta pelos direitos humanos de crianças e adolescentes, alcançando centenas de municípios em todo o Brasil. O objetivo desta data é, claro, mobilizar, sensibilizar, informar e convocar toda a sociedade a participar ativamente da defesa dos direitos das crianças e dos nossos adolescentes. A urgência da causa se reflete na necessidade de garantir que todas as crianças e adolescentes possam se desenvolver de forma segura, protegida e livre de qualquer forma de abuso e exploração sexual. A violência sexual contra crianças e adolescentes envolve muitos fatores de risco e vulnerabilidade que se agravam quando combinados com marcadores sociais como gênero, raça, etnia, orientação sexual, classe social, local de moradia, urbana ou rural, condições econômicas e fatores geracionais. Em alusão ao 18 de maio, a Secretaria de Assistência Social de Marechal Rondon, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente e o Núcleo de Estudo e Defesa dos Direitos da Infância e Juventude promovem, para o dia 15 de maio, uma capacitação sobre escuta protegida de crianças e adolescentes em situação de violência. O evento será realizado na sala do Tribunal do Júri da UniUES e contará com a presença do psicólogo e professor Rudinei Luiz Beltrame. O treinamento tem como objetivo oferecer à rede de atendimento um espaço de aprendizado sobre os fluxos e protocolos de atendimento, fortalecendo a rede de proteção às crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. As inscrições para a capacitação já estão abertas e possuem vagas limitadas. Os interessados devem realizar a inscrição por meio do link www.evem3.com.br/escuta-protegida-marechal.
Outro assunto, César Reck. Nessa semana foi fundado um novo clube de Rotary em Marechal Cândido Rondon. Nos forneça detalhes de mais esse importante evento realizado aqui em Marechal Cândido Rondon, César.
Pois é, Regis Guerreiro. Em noite marcada por emoção, união e espírito de serviço, foi oficialmente fundado o Rotary Clube Marechal Cândido Rondon Gralha Azul, o quinto clube rotário do município de Marechal. A cerimônia de fundação ocorreu na noite da última quinta-feira, dia 8 de maio, nas dependências da ABB, sendo apadrinhada pelo Rotary Clube Marechal Rondon Guarani. Sob o lema do ano Rotário 2024-2025, A Magia do Rotary, da presidente do Rotary Internacional, Stephanie Urschick, o evento reuniu rotarianos, autoridades, convidados e familiares em uma celebração que representa o fortalecimento da presença rotária na região oeste do Paraná. Entre as lideranças presentes, destacaram-se Luiz Carlos Alves de Oliveira, governador do Distrito 4640, ano rotário 2024-2025, acompanhado de sua esposa Kátia. Emílio Fernando Martini, governador 2001-2002 e presidente da Comissão Distrital de Desenvolvimento do Quadro Associativo. Hildo Hoffmann, governador assistente Área 1, ano rotário 2024-2025. Silmara Pazini, coordenadora de imagem pública da região 31 do Rotary Internacional. Adriano Baques, prefeito de Marechal Cândido Rondon. Délcio José Tonelli, vice-prefeito de Quatro Pontes, representando o município junto com o vereador William Vidal, representando a Câmara Municipal de Quatro Pontes. Giovana da Silva Krause, presidente da CIMACAR. Jaqueline Galvão, presidente do COGEM. Regiane Lúcia Lunques, representando a cooperativa Sicredi. Gainor Sábica, representando a cooperativa Sicob. A presidente do Clube Padrinho, Bianca Cristiane Martins Vitti, conduziu juntamente com o governador Luiz Carlos a cerimônia de posse dos novos membros. A liderança do novo clube estará a cargo da presidente Isabel Adams, que assume com a missão de representar os ideais rotários e promover projetos voltados ao bem comum. O Rotary Clube Marechal Cândido Rondon Gralha Azul vai realizar suas reuniões às quartas-feiras, às 18h30, no Bistrô Maçã Verde, onde todos serão sempre bem-vindos. Com a criação desse novo clube, mais 21 associados passam a integrar a família rotária rondonense, reforçando o poder de ação do Rotary no município e ampliando as possibilidades de servir a comunidade por meio de projetos de impacto local e global.
Acontece hoje a grande final do Miss Universo Paraná 2025. Quem nos traz informações aqui no Frente Ampla é a repórter Vera Filber. Boa tarde, Vera.
Olá, Regis Guerreiro, boa tarde. Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Difusora. Acontece hoje, a partir das 21 horas, a grande final do Miss Universo Paraná 2025, que conta com representantes da comarca de Marechal. Jéssica Krain, eleita Miss Rondon em 2022, foi confirmada como candidata oficial do município de Marechal Cândido Rondon, e Bianca Moenster, eleita Miss Mercedes 2024, que representará o seu município no concurso estadual de beleza. A competição acontece na cidade de Bandeirantes e reúne candidatas de diversas regiões do Paraná. As atividades tiveram início na tarde desta segunda-feira, dia 5 de maio, com programação intensa, que inclui ensaios, entrevistas, provas preliminares e ações internas. As participantes estão sendo avaliadas em diversos aspectos técnicos e pessoais, como postura, desenvoltura, oratória, elegância e engajamento pessoal. A grande final do concurso está marcada para hoje. A grande final do concurso está marcada para hoje, dia 10 de maio, às 21 horas. A vencedora do Miss Universe Paraná garantirá a vaga no Miss Universe Brasil, previsto para o segundo semestre deste ano, representando o estado em um dos concursos de beleza de mais prestígio do país.
E agora vamos às notícias do esporte. Guilherme Reiser, boa tarde.
Boa tarde, Regis, ouvintes do Frente Ampla de Notícias deste sábado. E a gente começa a falar sobre o esporte amador de Marechal Cândido Rondon, porque serão realizados à tarde deste sábado dois jogos pelo Campeonato Municipal de Futebol de Campo Rondonense, ambos a partir das 15 horas e 30 minutos. No Arroio Fundo, a Masterway Suplementos Guarani Clube Lira enfrenta o Esporte Clube Guarani DPF Ave Truck Center, com os dois times em busca dos primeiros pontos do municipal. Já na linha São Cristóvão, o Grêmio Moré, Fischer Colheitas, Ave Sultelas Equipamentos, tenta manter a liderança diante da ACC. Lembrando, os dois jogos a partir das 15 horas e 30 minutos. Também hoje à tarde, Guerreiro, nós teremos as semifinais do Campeonato da Associação Vale do Sol da Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon. Às 15 horas, Rondomed Ari Multimarcas enfrenta a Casa das Joias Big Frio Refrigeração. Em seguida, na outra semifinal, Volk Construções Bau e Wagner diante da Vorpag Materiais de Construção Dinacar Martelinho de Ouro. Chama atenção também para os jogos da oitava rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, que começa nesta tarde a partir das 4 horas no Presidente Vargas com Fortaleza e Juventude. Às 18h30 da tarde, o Grêmio na Arena encara o Bragantino, o Grêmio que ensaia uma recuperação na temporada. Neste mesmo horário, o Corinthians fora de casa enfrenta o Mirassol no Maião e também às 18h30, Vitória e Vasco da Gama no Barradão. Às 21h, fechando os jogos de hoje, o Flamengo no Maracanã recebe o Bahia. Será um bom confronto este, fechando os jogos de sábado. Amanhã, 16h, apenas um jogo, Sport Cruzeiro na Ilha do Retiro. Às 17h30 se enfrentam no Choque Rei, Palmeiras e São Paulo. Jogão, hein? Na Arena Barueri, mando do Palmeiras, o Verdão quer muito a vitória neste confronto. Também às 17h30, mas em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro recebe o Fluminense. 18h no Engenhão, o Botafogo recebe o Internacional, que vive um momento de instabilidade na temporada. Na segunda-feira, fechando a rodada, tem Santos e Ceará no Allianz Parque. Lidera o campeonato Palmeiras com 16 pontos, segundo Bragantino também 16. Terceiro Flamengo 14, quarto Cruzeiro 13, quinto Fluminense 13, sexto Bahia 12. Fora do G6, sétimo colocado Ceará tem 11, oitavo Corinthians 10. Nono Internacional 9, décimo Atlético Mineiro com 9. Décimo primeiro São Paulo 9, décimo segundo Botafogo 8. Décimo terceiro Grêmio 8. 14º Vasco com 7, 15º Juventude 7, 16º Mirassol 7. Na zona de rebaixamento, 17º Fortaleza 7, 18º Vitória 6, 19º Santos com 4, Lanterna. O Sport tem 2 pontos.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e Maico Bicker nos trazem as seguintes notícias.
Após inauguração de unidade em Dourados, Copagril se prepara para o tradicional dia de campo Milho Safrinha.
Aulas em escola de tempo integral em Nova Santa Rosa iniciam segunda-feira. Programa Cidadania Plena atenderá eleitores de novos municípios na próxima semana.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias pela sua difusora Marechal Cândido Rondon. Sábado, 10 de maio de 2025. E a Defesa Civil do Estado do Paraná concluiu o processo de visitas técnicas aos 399 municípios paranaenses. Gustavo Vaz, da assessoria do Governo do Estado, nos traz as informações.
Com a posse dos novos prefeitos eleitos em janeiro, muitas administrações municipais passaram por reformulações, incluindo nas coordenações municipais de proteção e defesa civil. Diante deste cenário, a Defesa Civil Estadual empreendeu, desde os primeiros dias do ano, uma ampla ação de aproximação e orientação junto a esses gestores por meio dos núcleos de atuação regional. O principal objetivo foi garantir que os municípios conheçam e se alinhem com as diretrizes e responsabilidades previstas na Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Todas as 399 cidades paranaenses receberam as visitas de equipes técnicas estaduais. Durante os encontros foram repassadas informações sobre a estruturação e o funcionamento do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, destacando a importância de planos de contingência atualizados, possibilidade de adesão a programas, também a importância das ações de preparação em cada município, fora ferramentas e recursos que podem ser acessados para auxiliar nos casos de situação de emergência ou estados de calamidade pública. O coronel Fernando Schunig, coordenador estadual da Defesa Civil, destacou que o esforço fortalece a proteção contra desastres.
Esse esforço conjunto reafirma o compromisso do governo do Paraná com a construção de uma sociedade mais resiliente e preparada para enfrentar os desastres, fortalecendo assim a atuação coordenada entre estados e municípios em prol da proteção da população paranaense.
Durante as visitas, um dos recursos destacados foi o Plano de Contingência Online, ferramenta disponibilizada gratuitamente por meio do Sistema Informatizado de Defesa Civil. A plataforma permite que os municípios elaborem, atualizem e compartilhem planos de contingência de maneira prática, padronizada e segura. Outro tema de relevância abordado nas visitas foi o Fundo Estadual para Calamidades Públicas, instituído pelo governo do Paraná em 2023. Esse fundo foi criado com o objetivo de oferecer suporte financeiro emergencial aos municípios em situações de desastre, agilizando a liberação de recursos para ações de resposta e recuperação. Desde que o fundo foi criado, já foram atendidos 102 municípios com R$ 46 milhões. Repórter Gustavo Vaz.
A Copagril, que ontem no final da tarde inaugurou nova unidade em Dourados, no Mato Grosso do Sul, se prepara agora para o dia de campo Milho Safrinha. Quando vai acontecer isso, Adriel Marcelo? Boa tarde.
Boa tarde, Regis. Ouvintes do Frente Ampla de Notícias, a Cooperativa Agroindustrial Copagril realizará no dia 21 de maio, a partir das 9 horas da manhã, mais uma edição do tradicional Dia de Campo Milho Safrinha, reunindo associados, produtores rurais, técnicos e empresas parceiras na estação experimental da Copagril aqui em Marechal Cândido Rondon. O evento tem como foco apresentar os resultados dos híbridos de milho safrinha conduzidas em campo experimental, com destaque para desempenho agronômico, sanidade, produtividade e tecnologias associadas à produção eficiente. Além disso, Regis, os participantes terão acesso a informações técnicas e comparativos importantes para a tomada de decisões nas próximas safras. O dia de campo é um momento estratégico para aproximar o produtor das soluções tecnológicas e mostrar na prática o desempenho dos materiais disponíveis no mercado. É também uma grande oportunidade de troca de conhecimento, interação com nossos técnicos e alinhamento com o que há de mais atual em produtividade, destaca o diretor-presidente da Copagril, Eloy Darcy Podkova. O evento é gratuito e voltado a todos os associados e clientes da Copagril interessados em obter melhores resultados em suas lavouras. A expectativa é reunir um grande número de participantes da região, reforçando o compromisso da cooperativa com o desenvolvimento sustentável da agricultura.
Bom, iniciam agora na segunda-feira, dia 12, as aulas na Escola Municipal Leonardo Pins, em Nova Santa Rosa. Tudo preparado para isso, Maico Bicker? Boa tarde.
Boa tarde, Regis. Sim, de acordo com a Secretaria de Educação e Cultura de Nova Santa Rosa, na segunda-feira, dia 12, iniciam as aulas na modalidade de tempo integral na Escola Municipal Leonardo Pins. Neste primeiro momento, 60 alunos serão atendidos das 7h45 até as 17 horas. A criança que precisar permanecer até as 17h30 será acompanhada por funcionários da escola. O transporte escolar será mantido normalmente nos mesmos pontos e horários já utilizados. Para os alunos matriculados nessa modalidade, será ofertado um currículo adaptado à educação em tempo integral, que combina os componentes essenciais do currículo com atividades diversificadas, entre elas, robótica, iniciação musical, aprofundamento escolar e demais outras propostas que respeitam os tempos e necessidades da infância. Serão garantidas refeições completas e equilibradas, incluindo o almoço, sempre em conformidade com os padrões nutricionais da merenda escolar. A direção da escola estará a cargo da professora Joselaine Bloch, com coordenação pedagógica da professora Camila Dilkin, professores e demais profissionais. Conforme explica a secretária Vera Lúcia Lorenzato, educação em tempo integral não é apenas estar mais tempo na escola, é vivenciar mais experiências de aprendizagem e assim ter mais oportunidades de aprender. Portanto, contamos com as famílias desta nova etapa que marca um avanço significativo para a educação de Nova Santa Rosa.
Michael, o programa Cidadania Plena, que é um programa do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que já esteve, por exemplo, em Quatro Pontes e Patos Bragado, vai continuar trabalhando na região. Outros municípios aqui do Oeste serão atendidos, é isso?
Sim, de acordo com o TRE, nos dias 13, terça e 16, sexta, o programa Cidadania Plena, Todo Voto Importa, de iniciativa da Justiça Eleitoral do Paraná, realizará mutirões de atendimento aos eleitores de várias cidades, dentre elas Ouro Verde do Oeste e Francisco Alves. As cidadãs e cidadãos desses municípios poderão tirar o título de eleitor, fazer a revisão do cadastro eleitoral ou a transferência do título, além de obter certidões como as de crimes eleitorais, de filiação partidária e de quitação eleitoral. Os atendimentos fazem parte do cronograma Cidadania Plena para o período de março de 2025 a março do ano que vem. O objetivo é atender moradores de localidades remotas, de áreas de difícil acesso, de comunidades indígenas e aqueles em situação de vulnerabilidade social. Em Ouro Verde do Oeste, os atendimentos ocorrerão dias 13, 14 e 15 de maio, agora das 9 às 17 horas, na Câmara Municipal. Já em Francisco Alves, dias 14, 15 e 16, das 8 às 18, no Ginásio Amarelão. Lembrando que, pelas previsões do Tribunal Regional Eleitoral, mais de 350 mil eleitores do Paraná poderão ter o título cancelado após o dia 19 de maio. Eleitoras e eleitores que não votaram, não justificaram nem pagaram multas referentes aos três últimos turnos de eleições, estão nessa lista. Quem não compareceu às urnas nos últimos três turnos, não justificou, não pagou multas, tem agora até o dia 19 para regularizar a sua situação.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Sabrina Lohmann e Gladson Pacheco.
Redução da jornada de trabalho trará impactos severos para a economia do país, afirma a FIEP.
Estado firma acordo para impulsionar sistema que une lavoura, pecuária e floresta.
Frente Ampla de Notícias.
A redução na jornada de trabalho trará impactos severos para a economia do país. Quem afirma isso é a Federação das Indústrias do Estado do Paraná. De acordo com a entidade, a medida resultaria em aumento de mais de 22% nos custos da indústria paranaense, comprometendo assim a competitividade do setor. De que forma a FIEP se manifesta a respeito? Sabrina Lohmann, boa tarde.
Boa tarde, Regis Guerreiro. Boa tarde, ouvintes. A Federação das Indústrias do Paraná considera que a PEC 8/2025, que propõe a extinção do regime de trabalho 6x1 e a consequente redução da jornada semanal do Brasil, poderá trazer impactos severos para a competitividade do setor industrial e para a economia do país. A FIEP prevê que somente na indústria paranaense, a eventual aprovação da medida resultaria em um aumento de mais de 22% nos custos do setor com mão de obra, o que comprometeria investimentos e pressionaria os preços ao consumidor. O presidente da FIEP, Edson Vasconcelos, reforça que antes de qualquer mudança constitucional que impacte diretamente a rotina produtiva, o país precisa discutir com seriedade temas estruturais como a baixa produtividade no trabalho, que demanda investimentos em tecnologia e qualificação, o elevado custo da folha de pagamento, reflexo dos encargos trabalhistas excessivos. Segundo Vasconcelos, a simples redução da jornada de trabalho, sem avanços reais em produtividade, representa um aumento significativo no custo para as empresas, o que tende a ser repassado aos preços ao consumidor. Isso pressiona a inflação e compromete diretamente o poder de compra dos trabalhadores. O levantamento técnico realizado pela FIEP aponta que, caso a proposta seja implementada, o custo da mão de obra na indústria de transformação paranaense aumentaria em mais de 22%. Na prática, o salário hora médio no setor subiria de R$ 10,50 para R$ 12,83, enquanto o piso regional passaria de R$ 9,65 para R$ 11,80 por hora trabalhada. Para a federação, essa elevação afetaria diretamente a capacidade de investimento e a geração de empregos formais no setor, estimulando ainda mais a informalidade, que já representa cerca de 40% do mercado de trabalho brasileiro.
O governo do Paraná firmou parceria com a rede ILPF para ampliar o uso do sistema Integração Lavoura Pecuária Floresta no estado. Esse acordo foi assinado ontem, sexta-feira, em Maringá. Isso durante a abertura da 51ª Expoingá. Gladstone Pacheco nos traz informações. Boa tarde.
Boa tarde, Regis Guerreiro. Boa tarde a todos que se ligam em Frente Ampla de Notícias. A meta é incentivar o modelo de produção mais eficiente e sustentável, com foco nas regiões Norte e Noroeste. O governador Ratinho Júnior destacou que a iniciativa reforça a inovação no agronegócio e a preocupação com o meio ambiente. Ratinho também citou a criação do Agro Paraná, primeiro fundo de investimento desse tipo lançado por um estado no Brasil. O fundo começou com cerca de R$ 2 bilhões e a meta é movimentar de 10 a 14 bilhões nos próximos 6 meses, com foco nas cooperativas do Paraná.
Tivemos uma assinatura importante aqui com o setor do agro da região norte e noroeste do Paraná como um todo, mas em especial homenageando aqui os agricultores aqui de Maringá e região, que é um trabalho juntando a pecuária, juntando a agricultura, juntando a área de reflorestamento também, com a preocupação com o meio ambiente, a sustentabilidade, que é um grande programa que nós vamos fazer aqui no Paraná.
Hoje o agricultor, ele depende única e exclusivamente do Plano Safra, que é um programa importante, só que ele limita no volume do dinheiro. Se tem dinheiro, o Plano Safra acontece. Se tem um dinheiro menor, o nosso agronegócio fica menor. Com o Fiagro, que é trazer dinheiro privado de bancos, instituições financeiras, fundos internacionais, mais o Estado entrando com a equalização do juro, que fica um juro barato para o agricultor, é você dar a oportunidade de mais uma alternativa para o agricultor paranaense ter para fazer investimento na sua propriedade.
Por sua vez, a presidente da Sociedade Rural de Maringá e principal responsável pela organização da Expoingá, Maria Iraclésia de Araújo, enfatizou a importância de que o Estado ofereça alternativas de financiamento para o agro.
Hoje o produtor rural, ele é muito dependente do recurso de governo federal, e quando esse recurso não está disponível, né, o produtor fica sem o recurso. Então eu acho que quando o Estado garante essa parcela de recurso para investimento através do Fiagro, o produtor paranaense, ele fica mais tranquilo.
E a Clésia também destacou a importância que os modelos inovadores de produção, como o ILPF, sejam amplamente discutidos pelo agronegócio paranaense. E garantiu que a Sociedade Rural de Maringá está alinhada com este tipo de objetivo.
A integração lavoura, pecuária e floresta é um sistema de produção que a gente acompanha. Então a gente tem, ao longo desses últimos anos na Expoingá, todo ano a gente faz um fórum de integração lavoura, pecuária e floresta. Então a Expoingá, ela é esse celeiro de possibilidades, principalmente através da atuação técnica.
O modelo ILPF, que integra lavoura, pecuária e floresta na mesma área, será ampliado no Paraná com a criação do projeto Integra PR. A estratégia aumenta a produtividade, melhora a qualidade dos produtos e é mais sustentável, ajudando no enfrentamento às mudanças climáticas. O acordo firmado por 3 anos será coordenado pela Secretaria da Agricultura, com apoio do IDR Paraná e da ADAPAR. A proposta inclui palestras, treinamentos e ações de campo para divulgar o sistema, além de articulações com instituições financeiras para facilitar o acesso ao crédito. De acordo com o secretário da Agricultura, Márcio Nunes, o projeto é estratégico para enfrentar a degradação de pastagens em regiões como o Noroeste, onde a pecuária tem grande presença.
É o que nós temos hoje de mais moderno no Brasil, a conservação do solo, da água, combate à erosão, aumento da produtividade, melhoria da renda do produtor rural e garantindo o que é mais importante, a segurança alimentar do Paraná e do Brasil. O Paraná é o supermercado do mundo, o lugar que produz mais por metro quadrado do mundo, e sempre com sustentabilidade.
A Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado. Boa tarde.